O Congresso Nacional promulgou nesta segunda-feira a PEC emergencial. Agora, a chamada Emenda Constitucional número 109 de 2021 abre caminho para a edição de uma medida provisória que permite o pagamento do auxílio emergencial, destinando 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. A PEC foi aprovada no dia 4 de março pelo Senado e no dia 12 de março em segundo turno pela Câmara. Na ocasião, foi retirado do texto o trecho que proibia a promoção funcional ou progressão de carreira de servidores públicos e a parte que proibia a vinculação de qualquer receita pública a fundos específicos. Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a nova emenda permite que o governo possa agir de forma clara em momentos de calamidade.
As medidas desta PEC, que tive a honra de subscrever, além de permitir uma nova rodada de retomada do auxílio emergencial para os brasileiros, que estabelece regras claras e previsíveis para agir em momentos de crise fiscal e de calamidade pública no Brasil.
Durante a solenidade de promulgação, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o valor estabelecido para o auxílio emergencial.
Fizemos todas as ações possíveis para que fosse viabilizado o auxílio emergencial R$ 600. Estamos no ápice da pandemia e precisamos manter as pessoas devidamente contentadas para que pratiquem o isolamento ou pelo menos a redução das suas atividades normais.
Na opinião do economista William Bagdasarian, as medidas fiscais estabelecidas para que se possa pagar uma nova rodada de auxílio são importantes para o momento que o Brasil vive.
O que está acontecendo é uma doença degenerativa da nossa economia. A gente já deixou de ser uma das 10 economias, das maiores economias do mundo, e caiu nessa lista, só para mostrar o tanto que a gente está empobrecendo. Então, é necessário, sim, que esses gastos, a partir de agora, não só o auxílio emergencial, mas outros, eles tenham como contrapartida medidas de responsabilidade.
A PEC estabelece medidas de contenção de despesas com pessoal e com isenções tributárias, que serão acionadas quando for atingido um gatilho relacionado às despesas obrigatórias. Em certas situações, haverá ainda a proibição de conceder incentivos tributários, renegociar dívidas e criar programas ou linhas de financiamento vinculadas a subsídios. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.